Nós vamos, uma boa tarde, vamos dando início à nossa audição, neste caso com a União Geral de Trabalhadores, com o GT, agradecendo muito a vossa presença, cumprimentando-os e saudando-os de forma particular. É uma audição no âmbito da proposta de lei número 65/12, que aprova os regimes de acesso e de exercício das profissões técnico superior de segurança de trabalho e de técnico de segurança de trabalho. O Sr. Deputado Jorge Machado informaram-me que juntar-se-á a nós, está a fazer umas declarações para a imprensa. E, portanto, pede-nos para não esperarmos, e é isso que iremos fazer, e não atrasando os trabalhos, dou-vos a palavra, agradecendo mais uma vez, em nome da Comissão, a vossa presença. A metodologia, até 10 minutos para uma intervenção inicial vossa, depois até 5 minutos para cada grupo parlamentar, 4, 5 minutos para cada grupo parlamentar, e depois uma intervenção final da vossa parte, de comentário, de resposta, como entenderem utilizar o vosso tempo, como é evidente, e mais uma vez, os nossos agradecimentos, e têm a palavra.
Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. É evidente que nós temos mais ou menos uma declaração também por escrito, que de certa maneira vamos, enfim, tentar nos enquadrar dentro do tempo que nos foi dado. Vão ouvir, se calhar, muitas das coisas que já ouviram hoje, infelizmente, mas enfim, nós vamos então começar e vamos começar exatamente lembrando que estamos numa área que é da sinistralidade laboral e das doenças profissionais. E nesse aspecto, aquilo que nós conhecemos, em termos de estatísticas já um bocado ultrapassadas, temos até 2008 uma tendência ligeiramente decrescente relativamente aos acidentes mortais, mas de qualquer maneira significa, em termos anuais, mais de 200. E em termos de doenças profissionais, o último registro que temos é exatamente relativo a 2008 e que são cerca de 5 mil pessoas. Em 2012, e através das nossas fontes do UGT, já conseguimos captar 62 acidentes mortais. Ou seja, esta área é uma área que continua com uma elevada sinistralidade, para além exatamente das consequências que advêm da própria doença, doenças profissionais. Para nós, por aquilo que foi dito, é de grande importância. E seria ainda mais de importância se o próprio secretário-geral pudesse estar aqui hoje, que é uma pessoa que, para além do UGT, daria um outro cunho à nossa própria intervenção. Infelizmente, ele está fora do país e, portanto, é por isso mesmo que ele não está aqui presente, se não fazia-se representar diretamente. Bom, em relação, portanto, à importância da prevenção, é evidente que essa prevenção de riscos profissionais é determinante na redução do quadro das vítimas e na erradicação dos acidentes. E é também através de um dos seus agentes, que são exatamente os técnicos agora designados ou propostos em termos de designação técnicos de segurança do trabalho ou no trabalho, neste momento não me ocorre como é que está a designação, mas que são eles também determinantes e eles promotores também de um conceito que nos é muito caro, que é o trabalho digno. Efetivamente, são eles que, no fundo, previnem as próprias condições de trabalho, principalmente a nível físico e também psicológico, que contribuem para aquele conceito que nós temos mais ou menos todos presente, que será e deverá ser o trabalho digno. Quanto à motivação da própria legislação em si, ela vem no sentido de atualizar, e está a ocorrer neste momento, aparecerem muitos diplomas exatamente para a regulamentação das profissões e dos setores, que é, no fundo, vem, em termos de motivação, a simplificação, como sabem, do acesso ao exercício das profissões, o acesso livre ao exercício das profissões, a simplificação e desmaterialização e criar transparência de procedimentos. E, finalmente, também aqui uma coisa muito importante, uma questão muito importante, que é, digamos, a alteração à designação da terminologia das profissões. Portanto, quanto àquilo que, no fundo, penso que seja também conhecido dos senhores e das senhoras deputadas, é o parecer da própria CRAP, que trouxe também aqui, que é fundamental. Portanto, a CRAP, que é a Comissão, como sabem, de Regulamentação, de Regulação, desculpem, de Acesso a Profissões, através da legislação criada e, portanto, através do sistema que, entretanto, foi introduzido a partir de 2011, que é o SERAP, tem vindo, de facto, a fazer o debate entre os parceiros sociais e representantes dos governos. É uma comissão constituída por 16 membros, dos quais 8 são exatamente os representantes dos parceiros sociais e são debates, de certa maneira, vivos e aprofundados e, como tal, merecem sempre o maior interesse para nós e a nossa participação a nível dessas mesmas propostas que vêm sempre consubstanciadas para, em termos de regulamentação, com algo que tem a ver com os processos finais. Esta, por exemplo, é tão óbvia e tão evidente que nem isso contém na própria motivação. Portanto, foi dada toda a relevância pelos membros da CRAP a este termo. O parecer é um parecer que visa, portanto, confirma algumas das propostas e, portanto, não põe em questão, portanto, o texto em si, mas também tem alguns aspectos que visou também o próprio melhoramento do diploma, a sua clarificação e também o seu ajustamento à realidade atual e decorrente de uma nova legislação que iria surgir. Quase tudo foi aceito por parte dos aspectos que foram propostos pela CRAP. De uma maneira geral, portanto, não temos nada a dizer sobre isso, porque participámos, porque, no fundo, o parecer em si clarifica também uma posição global dos próprios membros de que fazem, constituem, portanto, essa comissão, e, como tal, deverá, de facto, poderá haver algumas situações específicas, que nem tudo é igual, nem todos pensam da mesma maneira, mas, em termos gerais, foi de aceitação e, portanto, também se teve em conta alguns aspectos que foram melhorados pela própria Comissão em si. Quanto à matéria em si, vou devagar. Tenho mais para... Ok. Talvez não tenhamos aqui muita matéria, mas quanto à matéria em si, portanto, relativamente ao artigo 1º e 2º, que é a designação da profissão, e entramos logo numa situação polémica, nós não temos muito, de facto, a dizer. O que temos a dizer é que talvez o nome em contrato, que é técnico de segurança no trabalho, talvez o termo segurança em si, de uma maneira geral, pode ser redutor, porque efetivamente, enfim, as várias interpretações que isto pode ter de segurança podem ser muitas, e se calhar até nem especificamente aquela em que estamos a pensar. E digamos que esta atividade da prevenção de riscos profissionais, em termos de segurança, talvez seja pouco. Portanto, o que está em causa é, de facto, a prevenção dos riscos profissionais, prevenindo a ocorrência de situações e que ponha fortuitamente ou sistematicamente em risco a vida e a saúde dos trabalhadores. Isto é que é fundamental. E, portanto, talvez não fosse bem escolhido em termos de proposta inicial, mas que a CRAP também teve em conta em termos de análise, porque tinha aquela questão da higiene, e a higiene foi vista exaustivamente, e o parecer disse também, dá nota, em que foi vista toda uma legislação nacional e também daquela decorre do próprio estrangeiro, em que o termo higiene tem vindo a cair, e, portanto, ele próprio desaparece um bocado no conceito de saúde, faz parte do conceito de saúde. Agora, enfim, não propomos qualquer designação em si, fica apenas restado que talvez não seja a designação mais apropriada para esta profissão. Portanto, ela necessita de ter um maior alargamento, maior visibilidade e que ela própria corresponda às funções que são requeridas aos profissionais deste setor. Depois temos aqui só na linha D uma pequena gafe que se calhar já deram por isso, que é de prevenção e de proteção. Portanto, na linha D não está. A ideia é pôr lá de proteção, de prevenção e de proteção. E não é assim que está. Não sei se alguém assinalou isto, mas isto também, enfim, é a linha D do artigo 2º. Do artigo 2º. Mas isto também não é importante. É, enfim, alguém haveria de dar assim. Quanto ao manual de certificação, na nossa perspectiva, é uma das peças do diploma. E é uma das peças porque tem sido um cavalo de batalha que nós temos tido, em termos de pareceres sociais, na própria ACT em si, desde 2000, que andamos a tentar fazer a atualização do manual de certificação e pensamos que seja a altura própria também para ele, neste momento, ser atualizado. Portanto, pensamos que isso terá de ser decorrente desta nova legislação, mas pressupondo um determinado aspecto, que é salvaguardar os interesses de todos, principalmente aqueles que hoje estão no setor, em termos de atividade, e aqueles que se preparam e são formandos e que também estão preparados para serem profissionais deste setor. Também, neste aspecto, deve-se assegurar que não se percam os conteúdos que estão no capítulo de higiene, que é um capítulo exatamente com a queda daquela designação também, em termos de conteúdos, desapareceu, portanto, o capítulo da higiene, e é fundamental que isso que esteja aí seja inserido num outro capítulo, que é uma das situações que não está prevista. E se houver novo manual, deve haver um procedimento idêntico ao que se utilizou no atual, prevendo-se a constituição de uma comissão tripartida, que não está também, de forma alguma, indicado neste diploma. Quanto à suspensão e revogação do título profissional, que é o artigo 8, temos apenas aqui uma questão só a levantar, que é no caso da revogação do título. É uma situação que não está prevista. No caso da revogação do título, não está esclarecido como se indica, como indica no próprio parecer até da CRAP, qual é o modo que esse mesmo título pode ser readquirido. Portanto, está previsto em certas situações, mas esta não está. Aparentemente, parece que quando o título é de facto cai, portanto, é retirado, portanto, ao profissional, dá a impressão que é para sempre. E essa situação também nos incomoda um pouco, na medida em que deveria haver qualquer, digamos, indicação no sentido de saber que após, de facto, uma determinada situação e ela ter sido ultrapassada, e, portanto, leva o tempo que levar, mas o próprio trabalhador em si não ser impedido ou afastado definitivamente de voltar novamente à profissão. Outra questão que nós temos é no regime de responsabilidade contraordenacional, que é o artigo 25, número 3, e isto diz respeito exatamente com as competências que estão atribuídas à ACT, à Autoridade para as Condições de Trabalho, como sabem. Estão claramente definidas na legislação, e sendo uma delas, e de facto uma dessas competências, assegurar o procedimento das contraordenações. Portanto, neste aspecto não se entende bem, nem se deseja, que em matéria tão específica como é a questão da segurança e da saúde do trabalho, haja uma intrusão da ASAI na aplicação de contraordenações praticadas por violação de norma relativa ao cesso e exercício de atividade económica, como eu tenho aqui escrito, para não me esquecer, porque nem sequer sabemos muito bem o que é que se querem referir com isto. E, portanto, neste aspecto, não achamos que, de facto, a ASAI, esta alínea, bem, é número 3, a ASAI não deve constar, efetivamente, neste diploma. Também já agora acrescentar que é uma situação que, portanto, é preciso também dizer que, no início, quando foi apresentado o diploma, isto não aparecia no diploma. É evidente que já aparecia no diploma, no seu preâmbulo, que a CRAP foi ouvida. Fomos ouvidos, mas não fomos ouvidos por isto, porque isto é uma situação que aparece depois, posteriormente. Portanto, e, finalmente, no fundo, o diploma parece-nos também que deveria prever uma disposição transitória no sentido de não prejudicar os formandos, como há bocado se disse, e os profissionais, em exercício quando a entidade certificadora proceder à atualização do manual. Pronto, e de uma maneira já lê tudo o que tinhas para dizer.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhora Deputada Itália, pretendia intervir?
Não, ainda tem.
Com certeza.
É só uma nota de jurista, às vezes um bocadinho... tende a ser, talvez, demasiado minucioso. Em questão, em relação a um ponto que o Vítor Coelho já falou, mas que eu gostava de deixar bem claro, é que tem a ver, de facto, com a salvaguarda da situação das pessoas que não só atualmente já exercem a atividade, como aquelas que já estão a frequentar os cursos de formação. É que cada vez que nós mudamos uma legislação, as pessoas muitas vezes são apanhadas a meio do percurso. E, portanto, eu acho que terá, aqui nomeadamente, altera-se o número de horas que é necessário para fazer a renovação dos títulos, e, portanto, acho que importaria haver uma norma que a calculasse durante um período mínimo que estas pessoas continuassem a ter direito a exercer a atividade, até de forma a poder preencher os requisitos legais num tempo considerado razoável, porque senão eu arrisco-me a estar a um mês de terminar os 5 anos de validade do meu título e ter que cumprir com requisitos que foram introduzidos a meio do caminho. E, portanto, importaria que já, como aconteceu no passado em relação a outras disposições, e outros diplomas da mesma natureza, que fosse introduzida aqui uma salvaguarda clara da situação daqueles que já exercem atividade e daqueles que já estão a frequentar a formação nesta área, portanto estão a concluir já o seu percurso para vir a solicitar o título de técnico superior ou de técnico.
Muito obrigado pelo esclarecimento adicional. Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Idália Serrão.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caros colegas, Dr. Vítor Coelho, Dr. Carlos Alves, muito obrigada pela vossa presença e pelos vossos contributos. E o pedido que vos fazia era se, partindo do princípio que estes contributos estão em formato que possa ser enviado para esta comissão, nós ficar-vos-íamos muito gratos, porque são um contributo precioso. Nós temos duas ordens de questões que gostaríamos de ver clarificadas quanto àquele que é o vosso posicionamento, apesar de, na sua exposição, nos ter já apontado alguns caminhos. O primeiro grupo é relativamente à denominação da profissão. Independentemente de nós sabermos que o termo higiene cai da denominação, porque a nomenclatura tenta acompanhar também as mudanças internacionais, achamos que assumem um peso, eu nem diria pequeno, diria quase inexistente, se não inexistente, em sete conteúdos formativos, o que nos deixa, não deixa de nos deixar alguma preocupação. E gostaríamos de saber qual é a vossa posição relativamente a este afastamento das questões da higiene dos conteúdos formativos, independentemente, enfim, de já termos sabido qual é a vossa posição relativamente à queda da denominação dos próprios técnicos. Segundo conjunto de preocupações que temos e cuja opinião vossa é importante para nós também, que é acerca do excesso ou não de peso da ACT em domínios como a emissão dos títulos profissionais, a certificação das entidades formadoras, a própria fiscalização do cumprimento da lei e a elaboração do manual de procedimentos. E quanto a este último, tendo em conta também aquela que foi já a vossa opinião sobre a necessidade de atualização, sobre a necessidade de participação, a questão que eu aqui vos deixaria é se não entendem como fundamental a participação dos parceiros sociais na elaboração deste manual de procedimentos, uma vez que eles estão, enfim, estão no terreno. A ACT também estará no terreno, mas há todo um conjunto de complementaridades que podem ser dadas pelos diferentes parceiros sociais e que nos parecem importante desde o início da concepção do manual até às fases de execução e de implementação. No fundo, estes são os dois grandes grupos de questões que nós gostaríamos, para as quais nós gostaríamos de ter a vossa opinião. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Meus cumprimentos ao GT, aos seus representantes. Dá-lhes nota da importância dos contributos que nos prestaram e reiterar o pedido da Sra. Deputada e da Alice Serrão relativamente aos esclarecimentos de pormenor nestas áreas que foram focadas. São áreas que têm levantado alguma dúvida, tem havido aqui algum debate à volta dessas matérias, portanto era importante aprofundarmos, se fosse possível, esclarecerem melhor. E, por último, dizer-lhes também que seria importante, se tiverem ao documento, como já foi referido, que nos possam também facultar em que essas vossas contributos estejam expostos, seria da máxima utilidade para nós. Ainda estamos em tempo de apresentação de propostas de alteração à proposta de lei do Governo, de que os vossos contributos serão da máxima importância, serão devidamente ponderados, uns poderão ser acolhidos ou não, mas também poderão ser tidos em conta para a apreciação de eventuais propostas de alteração de outros partidos, mesmo que não venham a ser acolhidas por nós. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego, Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em meu nome do CDS, agradecer ao GT e aos seus representantes a vinda a esta comissão e dizer, tomei devida nota das duas ou três pertinentes sugestões que fizeram de aperfeiçoamento do diploma e que em certa discussão de especialidade iremos tomá-las em devida consideração. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar a delegação da UGT, aqui presente, dar-vos nota que acompanhamos com alguma preocupação este diploma, as circunstâncias em que ele está a ser discutido e algumas das considerações em que a UGT fez reflexão. Eu peço desculpa pelo atraso, mas eu tive outros a fazer os parlamentares, se possível, não ouvi toda... Sim, não ouvi toda a vossa intervenção, mas do que eu ouvi, há aqui algumas questões que partilho de preocupações. A primeira, relativamente ao manual de certificação e a importância que ele tem, é a intenção do PCP apresentar uma proposta que, no fundo, permita que os parceiros sociais sejam ouvidos na elaboração do manual de certificação. Eu acho que este é um pressuposto mínimo, na medida em que os parceiros sociais têm, com certeza, conhecimentos do terreno que permitem influenciar aquilo que é a atualização e a melhoria do manual de certificação. Portanto, a nossa proposta seria de avançar nessa audição prévia dos parceiros sociais relativamente ao manual de certificação, pedi-vos a vossa opinião e partilho plenamente aquilo que foi dito relativamente à ACT e às questões da ASAI. No artigo 25º, salvo erro, naquilo que é a proposta em que se... Exatamente, 25º, número 3, à linha B, que efetivamente percebe-se que é a ASAI que passa a controlar não só as normas relativamente ao acesso à profissão, mas também o exercício da atividade económica, isto é, o exercício da atividade de técnico de higiene e segurança no trabalho. Esta competência estava na ACT e, efetivamente, o que se percebe é que a ACT fica esvaziada do ponto de vista de fiscalização, porque fica apenas com a parte que diz respeito às relações laborais entre o técnico propriamente dito e a sua entidade patronal. Ora, isto é claramente esvaziar de conteúdo a intervenção da ACT no que diz respeito a esta matéria, que tem largos anos de experiência e, portanto, partilhamos a preocupação que aqui está manifestada relativamente a esta matéria. Registro esta proposta das normas de salvaguarda dos atuais profissionais e concordo com ela. Dar nota também do seguinte: já foi aqui colocada as questões da higiene pela deputada do Partido Socialista e as alterações da nomenclatura, da designação dos profissionais. Eu partilho da opinião de que mais importante do que a nomenclatura, a designação dos profissionais, o importante é o conteúdo formativo que também foi referido. E o conteúdo formativo, pelo menos naquilo que são a elencagem das matérias que são abordadas, é ao retirar as matérias da higiene no trabalho, está-se a comprometer não só a higiene, mas também as questões da saúde. E as questões da higiene e saúde estiveram sempre associadas nos conteúdos formativos. Ora, nós, na nossa opinião, entendemos que as questões da saúde no trabalho são hoje muito importantes e não podem ser descuradas. E nessa medida pedia-vos uma opinião, um contributo relativamente a esta matéria, no que diz respeito às questões da saúde e higiene, e se a eliminação dos conteúdos formativos, na elencagem dos conteúdos formativos, traz algo positivo ou também merece preocupação, como merece ao Partido Comunista Português. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo agora a palavra à UGT para a intervenção final, de resposta, comentário.
Ok, vamos fazer o possível, embora já há bastante que nós, de certa maneira, respondemos na nossa introdução. Quanto à denominação, que foi um assunto, portanto, comum em todas as intervenções dos senhores deputados e da senhora deputada, enfim, nós não apresentamos qualquer proposta para a designação. Agora, estamos de facto preocupados, como dissemos há bocado, porque achamos que é redutor a utilização apenas da segurança. Aqui está a tratar-se de técnicos de prevenção, temos de segurança e de saúde. Esqueçamos agora um bocadinho a questão da higiene, que quanto a nós é evidente que ela não deve desaparecer, mas também não conta aqui muito para o nome, não terá assim muito peso em si. Agora, a profissão deve efetivamente designar à partida, nós tenhamos, digamos, um encontro imediato, sem ficarmos um bocado alucinados, saber porque é aquilo que se faz com as profissões. As profissões com maior ou maior maior ou menor cumprimento em termos de designação, mas elas próprias são o seu próprio cartão de visita na designação. E, nesse aspecto, achamos que não estamos de acordo que, em termos da proposta, de que seja apenas reduzida à questão da segurança. Portanto, ela deve conter mais daquilo que efetivamente representa em termos de conteúdos. Quanto ao conteúdo formativo, conteúdos formativos e, portanto, e que tem a ver com o manual de certificação, portanto, também chamámos na nossa intervenção inicial a atenção para exatamente isto, o manual em si, e, portanto, aquilo que é normal fazer-se é que seja uma coisa tripartida, como existem, não sei se sabem, um Conselho Consultivo para a Promoção da Saúde e Segurança no Trabalho, ou ao contrário, não sei se é Segurança e Saúde, não tenho aqui presente, que é tripartido. E, portanto, é perfeitamente normal que assim seja. Mas também, às vezes, não é normal, e pela experiência que eu já tenho em termos de CRAP, aparecem-me, às vezes, portanto, profissões em que, efetivamente, quem tem os dados é apenas um lado, quer dizer, nem é tripartido, nem é bipartido. Isto em termos, por exemplo, de exames, para, portanto, para a aprovação exatamente dessas profissões, isto está só na posse e no interesse de uma entidade em si. Aqui, o que é normal e que tem sido praticado com êxito, tem sido exatamente a haver, digamos, uma composição sempre tripartida. E desse aspecto é fundamental que o manual da certificação a ser revisto, porque tem que ser revisto, não foi até agora, embora carecesse disso, como nós acentuámos anteriormente, a ser revisto tenha de ser exatamente feito em termos tripartidos. Nem pode deixar de ser. E isso era uma situação que deveria ficar também na própria legislação em si, devia ser indicado. Nosso aspecto. Quanto à ACT, excesso de peso da ACT, nós não pensamos que a ACT tenha excesso de peso, porque a ACT efetivamente foi criada exatamente por isto. Portanto, ela própria tem uma composição que gera esta mesma situação. O que achamos é em relação à ASAI, é que é um elemento, um corpo estranho. E aqui tenta-se já debicar e se calhar corroer a própria ACT em si. E nisso não estamos de acordo. O que é mais? O Carlos, ajuda aí. Não sei se há mais alguma coisa que eu não respondi, mas tudo andou à volta. Penso que andou tudo à volta do manual e da denominação da profissão.
Não só a questão, eventualmente, dos conteúdos da higiene. Nós estamos a falar de uma profissão cuja designação tem vindo a mudar ao longo dos tempos. Nós já falámos de várias siglas ao longo destes anos todos, era HST, passou SHST, agora temos SST. O que é um facto é que a mudança das designações a nível nacional e a nível europeu, que acompanhamos muitas vezes o movimento europeu de mudança da designação, não alterou propriamente os conteúdos das profissões nem do que é que estávamos a falar. Até agora. A questão é que, quando nos aparece a supressão do capítulo da higiene nesta proposta de lei, é sobretudo por esse motivo que nós achamos que aquilo que está aqui em causa é talvez a construção de um novo manual de certificação. Agora, consideramos é que os conteúdos que estão nos capítulos da higiene, a haver uma mudança de designação ou haver uma reestruturação do próprio manual, não se poderão perder, porque não se perderam até agora e terão que ser integrados de alguma maneira. Portanto, esses conteúdos não podem ser perdidos por essa via. Agora, também, só para aqui reforçar só uma ideia que o Vítor Coelho já falou, é que o manual que temos hoje surgiu de uma comissão tripartida, que contou não só, os parceiros não foram só ouvidos, como disse o Sr. Deputado do VCP, é assim, se calhar não usou a expressão adequadamente, mas é que não fomos ouvidos, nós participámos na construção dos conteúdos. E, de facto, acho que mais importante do que sermos ouvidos é participarmos na construção dos conteúdos. E achamos que esta é uma metodologia que deve vir a ser mantida. No que toca à questão do excesso ou não excesso da ACT, o Vítor Coelho já falou, agora também não podemos esquecer é que na área da prevenção, nomeadamente, não temos mais nenhuma. E, portanto, um bocadinho por exclusão de partes, a haver uma excessiva concentração é porque estas competências são, de facto, da ACT.
Eu era só acrescentar uma última coisa, portanto, andamos a acrescentar um ao outro, que estávamos a falar da higiene e da importância dela permanecer nos conteúdos. E o que é que a higiene, por exemplo, representa? Representa, por exemplo, fatores de risco ambiental, como, por exemplo, a exposição dos trabalhadores, a esses mesmos fatores que são causados por agentes químicos, biológicos e físicos, gerados nos locais de trabalho. Portanto, isto é uma matéria diária, do próprio trabalhador. Portanto, chamar a isto higiene ou chamar outra coisa qualquer não é isso que está em jogo. São, efetivamente, conteúdos que hoje pertencem à higiene, que têm de ficar exatamente nesse mesmo manual, têm de ser inseridos num outro capítulo, uma vez que este capítulo se extinguiu, mas não pode desaparecer.
Bem, damos por concluída a audição. Agradecemos mais uma vez a presença da UGT, os contributos que aqui nos deixaram, aqueles que eventualmente ainda puderem vir a remeter, pois serão seguramente úteis para a discussão e também para a solução final. Muito obrigado mais uma vez, uma boa tarde.
Muito obrigado e boa tarde a todos.
Nós recomeçamos os nossos trabalhos às... Hoje não temos mais. Recomeçamos os nossos trabalhos às 5 horas. 17 horas, é melhor, 5 horas pode gerar algum equívoco, é às 17 horas.